Aberta, presente sessão ordinária desse dia 16 de junho de 2025. Solicito a servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Considerando que a colega Franciane, que exerce o cargo de primeira secretária na mesa, está com uma indisposição, convidei o colega Jorge a assumir o cargo. Convido a colega Tânia a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão do dia 2 de junho de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 2 de junho de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 9 de junho está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. Solicito o primeiro secretário que leia ofício PM 106-2025.
Ofício PM número 106-2025, Campinas do Sul, 12 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Prezado senhor, o governo de Campinas do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem a honra de convidar vossa senhoria e os demais vereadores desta casa para o ato inaugural da piscina municipal, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 18 de junho, às 16 horas, no Centro de Convivência da Melhor Idade. Logo após a cerimônia, será servido um coquetel. A inauguração desta nova estrutura representa mais do que a entrega de uma obra física. É a concretização de um sonho antigo da comunidade, especialmente das pessoas idosas, que há anos aguardavam por um espaço adequado para as atividades de lazer, saúde e socialização. A piscina municipal será utilizada para a recreação, programas de hidroginásticas e atividades terapêuticas, fortalecendo as políticas públicas de atenção à melhor idade e promovendo o bem-estar físico e emocional dos campinenses. Além disso, a estrutura poderá contemplar outras faixas etárias e projetos intergeracionais. Sua presença é de grande importância para celebrarmos juntos mais essa conquista. Certos de contarmos com sua costumeira participação e apoio, renovamos nossos votos de consideração e estima. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 020, da Assistência Social.
Ofício ISMAS número 020 de 2025. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente da Câmara de Vereadores de Campinas do Sul. Prezado senhor, o governo de Campinas do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, tem a honra de convidá-lo para participar da segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campinas do Sul, a ser realizado no dia 18 de junho de 2025, à 1:30 da tarde, no Salão Paroquial. Na ocasião, haverá inauguração da piscina municipal a partir das 16 horas, com coquetel previsto para as 16h30, no Centro de Convivência da Melhor Idade. Sua presença é de grande importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa e para celebrarmos juntos mais uma conquista da nossa comunidade. Certo de contarmos com sua participação, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Daniela Batiste, Secretária Municipal de Assistência Social.
Solicito ao primeiro secretário que leia o ofício PM número 105/2025.
Ofício PM número 105/2025. Campinas do Sul, 11 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 029/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 030/2025. Normatiza a política, o Conselho e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 029/2025.
Projeto de lei número 029/2025, de 11 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, um farmacêutico bioquímico com carga horária de 40 horas semanais, 200 horas mensais, e com remuneração mensal de R$ 5.262,30 para atendimento no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigido para a contratação, está prevista no anexo único de que hora em diante integra a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado como um profissional contratado por esta lei terá duração de um ano a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais e vale alimentação. Artigo 5º. O contratado de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres previstos em laudo médico, em laudo técnico. Artigo 6º. O contratado terá o direito de sobreaviso executado previsto no artigo 94 da Lei Complementar 001/2005. Artigo 7º. O contrato poderá ser rescindido a qual tempo pela municipalidade, mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 10 dias. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 9º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei será procedida por processo seletivo simplificado. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Solicito ao primeiro secretário que leia a mensagem de encaminhamento do projeto de lei 029/2025.
Mensagem de encaminhamento. Nobres vereadores, encaminho a elevada apreciação dessa colenda Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o município de Campinas do Sul a contratar uma farmacêutica bioquímica para o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal, diante do aumento da demanda dos serviços de saúde, da necessidade de manutenção de duas profissionais farmacêuticas no quadro funcional e do relevante interesse público envolvido. A crescente complexidade e volume das atividades desenvolvidas pela farmácia municipal, incluindo o controle e dispensação de medicamentos, assistência farmacêutica, cumprimento de normas sanitárias e suporte técnico às unidades de saúde, vem exigindo equipe qualificada e em número compatível com as necessidades do serviço. Atualmente, o número de profissionais é insuficiente para assegurar o atendimento eficiente e ininterrupto da população, sobretudo diante da ampliação de programas de saúde e do aumento de demanda assistencial. A contratação pleiteada tem como objetivo garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, assegurar o cumprimento das obrigações legais e técnicas atribuídas à profissão farmacêutica e, sobretudo, atender o interesse coletivo. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, solicitando sua análise e aprovação, dada a relevância e a necessidade premente da medida. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 9 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Fica dispensada a leitura do anexo do cargo. Consulta a CUP sobre a apreciação ou baixa do projeto de lei.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre este projeto, primeiramente, eu pediria aqui que se fosse feito uma correção no artigo 6º, onde diz que terá direito ao sobreaviso executado. Então, como tem dois tipos de sobreaviso, seria o sobreaviso e o sobreaviso executado, uma vez que o pagamento, né, desse sobreaviso são diferenciados. Então, ali no artigo 6º, tá, fazer uma emenda verbal, uma correção ali nesse artigo. Também, no artigo 7º, o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo. Então, só fazer também uma correção ali, né, substituir a palavra qual por qualquer tempo. E eu peço, e eu gostaria que os colegas vereadores, enfim, que a gente aprovasse hoje esse projeto. Por quê? Porque nós temos uma das nossas funcionárias, enfim, que o contrato está para expirar no começo do mês. Se não me engano, é dia 6 de julho. E nós sabemos que terá um processo seletivo simplificado, né? E depois ainda terá a contratação. Então, eu gostaria que esse projeto ele não fosse baixado e sim aprovado hoje.
Senhor presidente, por uma questão de ordem, já que sou relator da CUP, nesse projeto aqui faltou o impacto orçamentário, né? Porque eu acho que com uma contratação a mais deveria vir junto ao projeto.
Mas não é uma contratação a mais, já estão duas contratadas há muito tempo. Está substituindo,
então? A emenda verbal da vereadora Terezinha está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A emenda verbal da vereadora Terezinha está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, aprovada a emenda verbal. Consulto, então, agora os líderes partidários, se concordam em votar sim ou não.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 029-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 029-2025 está em votação com a emenda aprovada. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, o projeto de lei está aprovado com a emenda verbal. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 030-2025.
Projeto de lei número 030-2025, de 11 de junho de 2025. Normatiza a política, o conselho e da Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da Outras Providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Da finalidade. Artigo 1. A Política Municipal da Pessoa Idosa tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Artigo 2º. Considera-se pessoa idosa para os efeitos desta lei a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Capítulo 2º. Dos princípios e das diretrizes. Seção 1. Artigo 3º. A Política Municipal da Pessoa Idosa reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. A família. A sociedade e o Estado têm o dever de assegurar à pessoa idosa todos os direitos da cidadania garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito de vida. 2º. O processo do envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e de informações para todos. 3º. A pessoa idosa não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 4º. A pessoa idosa deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política. 5º. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e urbano deverão ser observadas pelo poder público e pela sociedade em geral na aplicação desta lei. Seção 2. Das diretrizes. Artigo 4º. Constituem diretrizes da Política Municipal da Pessoa Idosa. 1. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação, convívio do idoso que proporcionem sua integração na sociedade. 2º. Participação da pessoa idosa através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 3º. Priorização do atendimento à pessoa idosa através de suas próprias famílias em detrimento do atendimento auxiliar, à exceção das pessoas idosas que não possuem condições que garantam sua própria sobrevivência. 4º. Descentralização político-administrativa. 5º. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços. 6º. Implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política dos serviços oferecidos dos planos, programas e projetos do município. 7º. O estabelecimento dos mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 8º. Priorização do atendimento da pessoa idosa em órgãos públicos e privados, prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família. 9º. Apoio a estudos e pesquisas sobre a questão relativa a envelhecimento. Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitam de assistência médica ou de enfermagem perante instituições de longa permanência de caráter social. Capítulo 3º. Da organização e gestão. Artigo 5º. Competirá a Secretaria Municipal de Assistência Social a coordenação geral da Política Municipal da Pessoa Idosa com a participação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Artigo 6º. O município, através da Secretaria de Assistência Social, compete. 1º. Coordenar as ações relativas à Política Municipal da Pessoa Idosa. 2º. Participar na formulação, acompanhamento e avaliação da Política Municipal da Pessoa Idosa. 3º. Promover as articulações intergovernamentais necessárias à implementação da Política Municipal da Pessoa Idosa. 4º. Elaborar a proposta orçamentária da Política Municipal da Pessoa Idosa no âmbito da assistência social e submetê-la ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico devem elaborar propostas orçamentárias no âmbito de suas assistências visando ao financiamento de programas municipais compatíveis com a Política Municipal da Pessoa Idosa. Capítulo 4º. das ações governamentais. Artigo 7º. Na implementação da política municipal da pessoa idosa, são competências dos órgãos e entidades públicas. Primeiro, na área da promoção e assistência social. A. Prestar serviço e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas da pessoa idosa, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não governamentais. B. Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento à pessoa idosa, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas de lares, oficinas, abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros. C. Garantia de fornecimento à pessoa idosa da carteira ou cartão da pessoa idosa, possibilitando o acesso aos benefícios. D. Promover fóruns, conferências, seminários e encontros específicos. E. Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social da pessoa idosa. F. Manter o cadastro atualizado da pessoa idosa no município por faixa etária. G. Promover a capacitação de recursos para atendimento da pessoa idosa. H. Criação de projetos de geração de renda da pessoa idosa. I. Subsidiar a pessoa idosa e o transporte público urbano e rural. J. Prestar apoio aos clubes e grupos de pessoas idosas mediante repasse de subvenções. Segundo, na área da saúde. A. Garantir à pessoa idosa assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde mediante distribuição de fraldas geriátricas, de órteses e próteses. B. Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde da pessoa idosa mediante programas e medidas profiláticas. C. Adotar e aplicar normas de funcionamento das instituições geriátricas e similares com fiscalização pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde. D. Elaborar normas e serviços geriátricos hospitalares. E. Desenvolver forma de cooperação entre as secretarias de saúde do município e do estado e entre os centros de referência em geriatria e gerontologia para o treinamento das equipes interprofissionais. F. Incluir a geriatria como especialidade clínica para efeito de concursos públicos municipais. G. Realizar estudos para o caráter epidemiológico de determinadas doenças da pessoa idosa, como visitas e prevenção, tratamento e reabilitação. H. Criar serviços alternativos de saúde para a pessoa idosa. Terceiro, na área da educação. A. Adequar currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados à pessoa idosa. B. Inserir no currículos mínimos, no ensino fundamental, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimento sobre o assunto. C. Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento. D. Desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância adequados às condições da pessoa idosa. E. Inserir a pessoa idosa em cursos técnicos e profissionalizantes, considerando a situação peculiar. Capítulo 4. Na área da cultura, esporte e lazer. Garantir à pessoa idosa a participação no processo de produção, elaboração e fruição dos bens culturais. B. Propiciar à pessoa idosa o acesso aos locais eventuais culturais mediante preços reduzidos em âmbito municipal. C. Incentivar os movimentos da pessoa idosa a desenvolver atividades culturais. D. Valorizar o registro da memória e da transmissão de informações e habilidades da pessoa idosa aos mais jovens como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural. E. Incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e estimulem sua participação na comunidade. Capítulo 5º, na área de trabalho. A. Garantir mecanismos que impeçam a discriminação da pessoa idosa quanto à sua participação no mercado de trabalho e no setor público e privado. Capítulo 6º, na área de habitação e urbanismo. A. Destinar nos programas habitacionais unidades em regime de comodato à pessoa idosa nas modalidades de casas-lares. B. Incluir nos programas de assistência à pessoa idosa formas de melhoria das condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu estado físico e sua independência de locomoção. C. Elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular. D. Diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. Capítulo 7º, na área da justiça. Promover e defender os direitos da pessoa idosa. B. Zelar pela aplicação das normas sobre as pessoas idosas, determinando ações para evitar abusos e lesões em seus direitos. Parágrafo 1º. É assegurado à pessoa idosa o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada. Parágrafo 2º. Nos casos de comprovada incapacidade da pessoa idosa para gerir seus bens, será-lhe nomeado curador especial em juízo. Capítulo 5º. Do Conselho Municipal. Artigo 8º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é o órgão consultivo permanente e deliberativo de apoio e assessoramento ao Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social, composto por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligada às áreas. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 9º. Compete ao Conselho Municipal do Idoso, primeiro, assessorar o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Assistência Social no desenvolvimento de programas para a pessoa idosa. Segundo, elaborar, planejar e sugerir projetos que busquem a reintegração e a participação ativa da pessoa idosa na vida da comunidade. Terceiro, promover a constituição de grupos das pessoas idosas através de encontros com atividades de cultura e lazer. Quarto, realizar o levantamento das condições sociais em que vivem a pessoa idosa no município. Quinto, sugerir medidas que impliquem na melhora das condições sociais da pessoa idosa. Sexto, elaborar seu regimento interno, que deverá ser submetido à aprovação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Sétimo, exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal ou Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 10º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa comporá-se-á paritariamente de 8 membros designados pelo prefeito, sendo 1. 4 representantes do município. 2. 4 representantes da sociedade civil. Parágrafo 1º. Para cada titular será indicado o respectivo suplente. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa será de 2 anos, admitida a recondução por igual prazo. Parágrafo 3º. No mínimo, um dos membros do Conselho Municipal do Idoso deverá ter 60 anos de idade. Parágrafo 4º. O presidente e o vice-presidente do Conselho de que trata esta lei serão eleitos pela maioria simples dos demais membros. Parágrafo 5º. O presidente escolherá o secretário do Conselho. Artigo 11º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa se reunirá ordinariamente a cada 2 meses, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente. Parágrafo único. O conselho que deixa de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas, sem justificativa, perderá o mandato, devendo o prefeito indicar outro membro. Procedimento que também será adotado nos casos de renúncia. Artigo 12º. A função do membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa será gratuita e considerada como serviço público relevante para o município. Artigo 13º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa incentivará a formação de associações da pessoa idosa no município, prestando o auxílio necessário. Artigo 14º. O Poder Executivo prestará o apoio financeiro, estrutura administrativa e de pessoal necessário para o funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Capítulo 6º. Do Fundo Municipal. Artigo 15º. É criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, cujos recursos serão utilizados para o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos de ações assistenciais à pessoa idosa do município. Artigo 16º. Constituem recursos do Fundo: 1. Os de origem orçamentária e extraorçamentária. 2. Os auxílios e subvenções específicos concedidos por órgãos ou entidades federais ou estaduais. 3º. As contribuições provenientes de convênios ou de acordo com entidades públicas ou privadas. 4º. As doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou privadas internas ou externas. 5º. O recurso decorrente dos empréstimos internos e externos. 6º. Importâncias provenientes de alienação, comercialização de bens e fornecimento de serviços na forma da legislação específica. 7º. Os saldos de exercícios anteriores. 8º. As receitas decorrentes das aplicações de seus recursos orçamentários e extra-orçamentários, observada a legislação aplicável. 9º. Outras receitas. 17º. Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social gerir o Fundo Municipal da Pessoa Idosa através do titular da pasta e sob a orientação e a fiscalização do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 18º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças manterá os controles contábeis e financeiros das movimentações dos recursos do fundo obedecido ao previsto na Lei Federal número 4.320, de 64, e fará tomada de contas dos recursos aplicados. Parágrafo 1º. Os recursos do fundo serão destinados com conta especial em estabelecimento oficial de crédito, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Obedecida a programação financeira previamente aprovada, o excesso de caixa existente será aplicado no mercado de capitais através de Banco Oficial de Crédito. Artigo 19º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional no valor aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, destinando-o a atender os objetivos do fundo. Capítulo 7º. Das disposições gerais. Artigo 20º. O Poder Executivo regulamentará no que couber esta lei. Artigo 21º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 22º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial da Lei Municipal número 2211 de 2013, de 26 de novembro de 2013. Artigo 23º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Solicito ao primeiro secretário que leia a justificativa ao projeto de lei 030-2025.
Mensagem de encaminhamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminho para a apreciação desta Igreja Câmara Municipal o incluso do projeto de lei que regulamenta o Conselho Municipal da Pessoa Idosa no âmbito do município de Campinas do Sul, revogando integralmente a Lei Municipal número 2211 de 2013. A presente proposta visa atualizar e aperfeiçoar a legislação municipal, em consonância com as diretrizes nacionais de proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa, observando as inovações trazidas pela Lei Federal número 14.423, de 2022, que alterou a denominação legal do idoso para a pessoa idosa, promovendo uma linguagem mais inclusiva e alinhada com os princípios dos direitos humanos. As alterações contidas no projeto incluem a substituição das expressões idoso e idosos por pessoa idosa e pessoas idosas, conforme a orientação da legislação federal supracitada. A atualização da terminologia constante do artigo 4º, parágrafo único, substituindo o termo asilares por instituições de longa permanência, em consonância com os atuais parâmetros técnicos e legais. A adequação do artigo 7º com a inclusão da menção às conferências na alínea D do inciso 1º, reforçando o caráter participativo e democrático da política pública. B. Exclusão da alínea C do inciso 2º da redação original, por se tratar de disposição que se tornou incompatível com a nova estrutura proposta. A substituição da expressão chefe do executivo por Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Do inciso 6º do artigo 9º, conferindo maior autonomia funcional ao colegiado. A reestruturação do artigo 10º, mantendo-se apenas a referência à representação do poder público e da sociedade civil, excluindo a menção direta a entidades específicas, de forma a permitir maior flexibilidade na composição do colegiado, conforme alterações futuras da rede de atendimento local. As mudanças ora propostas têm por finalidade tornar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa mais representativo, moderno e eficiente, alinhando sua regulamentação local às normas nacionais e as melhores práticas de governança participativa. Sendo assim, submeto ao presente projeto de lei a análise dos nobres vereadores, solicitando sua apreciação e aprovação, por se tratar de matéria de elevado interesse público e social. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 9 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei.
Senhor Presidente, colegas vereadores, eu vou pedir para baixar em tempo reduzido este projeto, porque ele terá que sofrer algumas alterações.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, vai ser baixado por tempo reduzido. Sendo essa matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito ao primeiro secretário que faça o sorteio pela ordem.
Primeiro, vereador Elvis.
Primeiro, Elvis.
Segundo, Ademir.
Ademir.
Terceiro, Franciane.
Franciane.
Quarto, Tere.
Quarto, Tere.
E quinto, Rodrigo Santolin.
Quinto, Rodrigo Santolin. Então, o primeiro vereador,
a
vereador
Elvis.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nesta casa nos prestigiam e ouvintes da live da Rádio Campinas, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento, até para ser justo, ao secretário da Secretaria de Agricultura e Obras, que atenderam alguns pedidos que eu tinha feito a eles aí nos últimos dias, então a gente tem que agradecer. Foi atendido a população do nosso município. Gostaria de falar um pouco sobre a audiência pública que teve em Erechim no último dia 12 contra os pedágios. Muitas pessoas acham que não é importante, mas essa audiência foi importante, porque os pedágios, da maneira que está sendo construída, virá a trazer um custo elevado à população. Por quê? Porque são muitas praças de pedágio. Vou citar algo agrícola. Nós levamos os nossos produtos, as nossas comidas para industrializar. Vamos pagar pedágio. Para voltar industrializada, vamos pagar pedágio. Quem que vai pagar a conta? Não é o transportador, é o povo, é a população. Então, por esse motivo, quero parabenizar o deputado Paparico por estar em linha de frente, batalhando e brigando pelo povo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Também é com muita honra que hoje a gente vem aí parabenizar todas as pessoas, os prefeitos dos municípios que estiveram junto, os voluntários e principalmente ao Itamar Soares e ao Bibo Nunes, que na semana aí conseguimos o CNPJ, a documentação da entidade, a PAI, que vai vir aí a trazer benefícios a todas as crianças especiais e jovens e também as famílias. A gente sabe que tem muitas pessoas que mereciam ser citadas aqui. Se a gente citar o nome de todos, nós vamos acabar esquecendo de alguns. Então, a gente vai ser injusto. Então, gostaria de citar da presidente da entidade, que vai ser a Laís, em nome dela, a todos. A gente sabe que a nossa secretária da Casa, Ciliandra, batalhou muito, vereadores, pessoas que estão aqui, batalharam muito para que essa entidade seja a realidade dentro do nosso município. A gente acredita que existe um comprometimento também do executivo do município, e não só do município, dos municípios vizinhos também, para que seja feito um projeto muito bom e seja construída a sede para que venha atender as demandas dos das pessoas da região e não só do nosso município. Então, a importância é muito grande. A PAI ela atende várias especialidades. Então, era isso aí que tinha para falar. Também quero falar um pouco sobre a minha trajetória aqui nessa casa. Consegui trazer muitos recursos para Campinas do Sul. Contribuí para trazer um dos primeiros recursos, foi uma escavadeira hidráulica. Após isso, a gente teve junto aí com o colega Rodrigo também, trouxemos um carregador. Foi trazido, foi feito pedidos, né? Todos esses pedidos que a gente fez aí, sempre tem os votos da gente, são muito importantes. Quem nos confia o voto e todos que estão ao redor de nós. Além disso, um rolo, tive contribuição também, tive contribuição mais de 1.800.000 na área de saúde, em emendas parlamentares, em todo o ciclo que estou aqui como vereador. Também construímos, junto com o CDL, o Jovem Aprendiz, a gente trouxe um programa para o nosso município, que hoje a prefeitura acho que vem utilizando também. Fiz um requerimento também pedindo para que fossem abertas as portas das nossas secretarias para os jovens que estão se formando poderem fazer o estágio. Isso também foi feito no nosso município, além de outras coisas. Conseguimos trazer também mais de 3 mil mudas de roupa nova e doar na assistente social. Até essas, a gente tem um pedido, que a gente tem uma parceria com a malharia ali, e temos um pedido futuros, nos próximos dias, podemos ter novidade de conseguir conquistar mais algumas roupas aí para ajudar quem precisa, porque o frio ninguém merece passar. Então, a gente está aí para ajudar. Gostaria de deixar uma mensagem minha aí para todos os vereadores e as pessoas que nos estão ouvindo. As árvores não comem de seus próprios frutos. O sol não brilha para o seu próprio benefício. Nem as flores espalham sua fragrância para si. A vida pode até ser boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Trabalho por Deus e pelo povo. Deus, pátria e família. Obrigado. Era isso que eu tinha para falar.
O próximo é o vereador Ademir. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha nessa casa e quem nos acompanha através da live, meu boa noite a todos. Falar um pouquinho hoje do almoço italiano que participamos domingo e foi muito bem, muito bonito, e parabenizar os organizadores. Na conversa que a gente teve por lá, a gente escutou que não foi um dia, dois só, foram vários dias desse pessoal trabalhando e deu resultado muito bom. Então, assim, parabéns a eles pela essa organização. Também convidar para a inauguração da piscina municipal no Centro de Convivência da Melhor Idade. É uma piscina que vem numa hora muito boa. Parabenizar a administração por essa construção. Também gostaria de lembrar que na última sessão, no comentário do colega Rodrigo Santin, ele falou sobre a emenda que vamos trazer, que bom que se concretize. Daí ele falou também que falaram que eles eram contra a saúde. Não citou nomes, mas assim, ó, a gente sabe que eu fui um que critiquei os senhores, né? Mas hoje não vamos falar sobre vocês. O vereador Rodrigo Santin, tanto o vereador colega quanto o vereador Fábio, sabe que teve mais gente que participou daquela ação contra o prefeito. Então, assim, ó, na gestão passada, nós tínhamos nessa casa um vereador que defendeu e representou muito bem o PDT aqui dentro dessa casa. Trabalhou e honrou a sigla do PDT aqui. Quando esse vereador não quis mais concorrer à reeleição, nós não tivemos representante do PDT na eleição que terminou. A gente não teve. Porque carga as águas, não se sabe. Isso é um problema deles. Mas um presidente do PDT, que não conseguiu colocar um representante para disputar um pleito eleitoral, como terminou ali, mas teve capacidade de ir lá assinar uma ação contra, para caçar um prefeito e caçar uma administração por ajudar o povo na saúde. Um presidente de um partido que tem a experiência política na casa dele. Fui eleitor dele, fui cabo eleitoral. Um presidente de partido que cogitou uma candidatura a vice-prefeito, uma candidatura a prefeito. Seria bom fazer uma pesquisa popular para ver como é que está a popularidade deles. Mas não dentro da sociedade, do grupo deles. Faz uma pesquisa na nossa cidade, junto do povo. Aí depois pode se largar a candidata a vice-prefeito, a prefeito. É uma questão bem simples. É fácil tu assinar lá uma ação para caçar um prefeito, mas não conseguiu colocar um vereador para concorrer a uma eleição. Como tem muitos também que estão nessa mesma aqui, são nome de pessoas com potencial que poderiam estourar numa política, mas estão se dando um tiro nos próprios pés. Senhor, era isso, meu presidente. Boa noite.
Próxima, a vereadora Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite a todos os colegas vereadores, a quem nos acompanha em suas casas, a todos que aqui estão presentes. Hoje o que me traz aqui é um lembrete para a população. Estamos no mês de junho, e o mês de junho é o mês de conscientização para doação de sangue, né? Quem tem acompanhado os jornais tem visto que agora, com a entrada do inverno, as doações de sangue diminuem, né? Então, os bancos de sangue estão com dificuldade de manter os estoques. Então, a campanha Junho Vermelho, ela destaca um gesto que salva vidas, que é doar sangue. Uma única doação de sangue, ela pode ajudar até 4 pessoas em situações críticas. Doar sangue é um ato solidário, é essencial para a realização de transplantes, de cirurgias e tratamentos de doenças graves. Provavelmente, muitos de nós, de nossas famílias, já precisamos, em alguma ocasião, de pessoas, de doadores de sangue. Então, o meu pedido hoje é que, para quem tem condições de doar, que o faça. Eu mesmo tomo como exemplo na nossa família, no meu grande grupo familiar, somos 6 adultos que poderiam doar, mas somente uma pessoa é habilitada. Então, também não é tão simples assim que se tenha pessoas disponíveis e nas condições que atendam os requisitos para fazer essa boa ação. Então, quem tem essa possibilidade, então é um pedido que eu faço que doe sangue. Também gostaria de comentar sobre o evento de ontem, o encontro de corais e o almoço italiano que tivemos aqui em Campinas do Sul. Eu tive a oportunidade de participar. Um evento muito bonito. Eu acredito assim que o Coral Santa Luzia e todo esse evento de resgate das nossas culturas, eu diria que seria um patrimônio cultural do município de Campinas do Sul. É muito bonito ver as pessoas se reunirem, corais, pessoas de outros municípios vindo participar. As pessoas, elas se mantêm ativas realizando esse tipo de evento. A gente vê a felicidade dos organizadores e também de quem participou, tanto na parte da celebração da missa, da apresentação dos corais, alimentação com as comidas típicas italianas, que eu acredito que todos nós temos em nossas casas, a polenta, a fortaia. Não é muito comum o codeguim, mas quem ainda é mais do interior, eu acredito que faça esse prato típico também. Parabenizar o Coral Santa Luzia e todos os organizadores que se empenharam. Era um batalhão de gente para organizar esse evento. Não é um simples churrasco onde você tem um ou dois tipos de comidas, né? São várias comidas diferentes. Então, isso envolve muito trabalho, muita dedicação, e que esse evento se perpetue pelos próximos anos. Uma boa noite a todos e até a próxima.
A próxima é a vereadora Terezinha Poletti.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que estão nos prestigiando hoje, servidores da casa, quem está nos assistindo aqui, a Rádio Campinas, né? E também quem está nos assistindo através da live, o nosso boa noite. Complementando, então, o que a Franci falou, enfim, né, do nosso encontro que a gente teve ontem, onde reuniu muitas pessoas, em torno de 700 pessoas, né, com os corais que vieram de fora. Então, foi um evento muito bonito, mas também foi um evento de muito trabalho. Eu estava prestando atenção e a gente contou com muitas pessoas voluntárias que não fazem parte do coral. Então, tinham muitas pessoas voluntárias e a gente viu a dedicação do presidente, enfim, de toda a diretoria do coral italiano, muito preocupados e muito ativos e muito trabalho, por isso que também deu certo. Mas foi um evento onde a gente teve mais pessoal que vieram de fora, né? Porque era um encontro de corais. Mas, como de costume, também as pessoas aqui do município, né? A gente fez muitos comentários, enfim, convidando, e as pessoas que deixaram para a última hora não tinha mais ingressos, né? Mas, então, quem sabe na próxima, né, no próximo encontro, que nós tenhamos mais pessoas aqui do nosso município. Também agradecer, né, o poder público que nos auxiliou nesse encontro, né, com recursos, enfim, que se não fosse também o poder público, né, muitos eventos não aconteceriam. Então, nosso muito obrigado, quero fazer isso em nome do presidente e de toda a equipe do Coral Municipal Santa Luzia. Eu não podia deixar de comentar aqui algumas coisas que foram ditas, né, ao meu respeito pelo querido vereador Fábio, nobre colega vereador Fábio, né, na última sessão. Pedi a palavra, aí ele não me deu a palavra, mas tudo bem. Pedi a palavra porque eu queria, sim, né, parabenizar, agradecer pelo empenho do vereador Fábio e do vereador Rodrigo Santin, né, pelo empenho e o que eles trouxeram para o nosso município. Tá? Aí, comentando ali com o colega vereador Santin, aí ele me explicou que essa emenda veio e que o poder público, enfim, o executivo, tem até dia 19 para fazer o plano de trabalho. Então, essa emenda foi uma emenda que não foi necessário fazer, né, o plano de trabalho antecipado, né? Então, aquilo que o vereador, enfim, se dirigia somente a mim, eu queria dizer assim, ó, esse ofício deve ser entregue para o Poder Executivo, né? que o Poder Executivo tome as suas devidas providências, que é o plano de trabalho, enfim, o plano de ação, eu não sei como é denominado. Tá? Diferente daquela outra emenda que diz que não veio porque a administração não fez o plano de trabalho. Aí eu busquei, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, um parecer. E esse parecer está aqui comigo. E o que, que diz esse parecer? Proposta rejeitada por impedimento técnico. Faço referência à execução das emendas de comissão RP8 do exercício de 2024, as quais não foram atendidas em decorrência das decisões proferidas pelo Ministério do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no âmbito da arguição do descumprimento do preceito fundamental. Informo que o empenho não foi autorizado, motivo pelo qual rejeita-se a presente proposta. Então, esse foi um parecer que veio lá no TransfereGov do prefeito. Tá? Então, essa seria a informação. Dizer que eu admiro muito o nosso senador, né, o Reis, inclusive votei nele, e se ele for de novo, eu votaria de novo, porque ele trouxe muito recurso aqui para o nosso município. Então, dizer assim que não estou aqui para criticar ninguém, a gente só procura, né, se defender, porque na última sessão foi muita coisa dirigida para a vereadora Tere, eu tinha a impressão que eu estava sozinha aqui, que os meus colegas não estavam aqui na sessão. Mas, mesmo assim, Fábio, a gente agradece, né? Porque tem um ditado que diz assim, quem não é visto e não é citado, não é lembrado também. Então, seria isso, senhor presidente, colegas vereadores, o meu boa noite.
O próximo seria o vereador Rodrigo Santolin. Eu vou dispensar a palavra, mas só vou dar um lembrete que amanhã na Sala das Vó vai sair o sorteio do pessoal que tem, das comunidades, as canchas particulares, do Campeonato Municipal de Bocha Masculino de Campinas do Sul. Inclusive, já vai sair o sorteio, vai sair as chaves, e dia 21, sábado próximo, já começa o Campeonato Municipal de Bochas. Então, seria isso. Até terça de noite, o pessoal, os responsáveis, né? Às 19 horas, na Sala das Vó, vai ser a reunião. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.